Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e vamos começar com a audição do Conselho de Redação da Agência Lusa, por requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dou as boas-vindas, cumprimento os membros representantes do Conselho de Redação. Fernando Carneiro, Fernando Peixeiro, Joana Ramos Simões e Susana Venceslau. É do vosso conhecimento o teor do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. De qualquer maneira, para que, como há várias pessoas e também senhoras e senhores deputados, agradeço que guardem silêncio, porque já começámos a nossa reunião. E, portanto, vou ler o requerimento para recordar também às pessoas que estão a assistir e jornalistas de vários órgãos de comunicação social saberem do que é que se trata. Foi tornado público, no passado dia 15 de dezembro, o pedido de demissão de Nuno Simas do cargo de diretor adjunto da Agência Noticiosa Lusa. O diretor adjunto de missionário justifica a sua decisão pelo facto de não concordar com a nomeação de Mafalda de Avelar para subdiretora de informação, nome que também foi vetado pelo Conselho de Redação da Agência de Notícias. O Conselho de Redação da Lusa, atendendo ao currículo de Mafalda de Avelar, opôs-se à sua nomeação por considerar que falta à jornalista experiência de chefia e de trabalho em redação, ou seja, o currículo não é suficiente para a categoria que irá ocupar. Opinião contrária tem o diretor de informação da Lusa, para quem a jornalista tem o perfil indicado para o atual momento da agência. O Conselho de Redação dá nota ainda de que, inicialmente, o nome de Mafalda Avelar tinha sido proposto para o Grupo Capa, o topo de carreira na Lusa, algo que foi contestado e a decisão final colocou a jornalista no Grupo J, ou seja, redator principal, com um ordenado base mínimo de 2.324,75 euros. Dado que compete à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto acompanhar as políticas relativas à comunicação social e importa esclarecer os fundamentos desta nomeação, o Grupo Parlamentar do PSD vem propor a Vossa Excelência a realização de uma audição ao Conselho de Redação da Lusa, ao Diretor de Informação da Lusa e ao Diretor Adjunto de Missionário Nuno Simas, por forma a prestarem os devidos esclarecimentos sobre a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para Subdiretora de Informação da Agência Lusa. Assembleia da República, 16 de dezembro de 2016. Ontem procedemos à audição do jornalista Nuno Simas, o subdiretor do missionário e também do diretor de informação da Lusa, Pedro Camacho. Também vamos ouvir hoje ainda a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração da Lusa, por sugestão feita por outros grupos parlamentares na sequência deste requerimento do PSD. Ora, dito isto, e também desejando-lhes um bom ano, uma vez que estamos a começar o ano, não apenas pessoalmente, mas também para o Conselho de Redação no seu todo, e dizer que a grelha de que dispomos para esta audição são 10 minutos para apresentarem, enfim, as razões que levaram à vossa tomada de posição. Se assim o entenderem, dirão o que quiserem, como é óbvio, são totalmente livres, nem poderia ser de outro modo, mas dispõem de 10 minutos para essa intervenção inicial. Depois, os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos cada para fazerem perguntas e comentários, e disporão também de 10 minutos para as respostas e para os comentários àquilo que for dito e às perguntas que forem formuladas pelos diferentes grupos parlamentares. Depois, se houver necessidade, haverá atribuição de 1 minuto a cada grupo parlamentar e os senhores irão dispor de 5 minutos para as respostas a essa segunda ronda. Dito isto, passo-lhes a palavra para então a exposição inicial de 10 minutos.
Basicamente sobre o que nos traz aqui, o mês passado o diretor de informação.
Está Talvez chegar um pouco mais o microfone.
No mês passado, o diretor de informação da Lusa pediu-nos ao Conselho de Redação parecer, como faz parte da lei, sobre três elementos para integrar a agência, os quadros da agência. Dois deles mereceram a nossa aprovação. Nós depois, no fim, damos-vos uma cópia do comunicado do Conselho de Redação e também do currículo da jornalista em questão, porque foi com base nisso que nós também tomámos a decisão que tomámos. Se os outros dois não nos mereceram, enfim, quaisquer as dúvidas, esta jornalista mereceu por vários motivos. Primeiro, pelo currículo dela. Nós achámos que ela não tinha competências para exercer um cargo de direção, pelo menos este cargo que era proposto. Não tinha experiência de trabalhar numa redação. Pelo currículo, sempre trabalhou como freelancer, mais ligada a blogs, mais ligada a livros, entrevistas também sobre livros. Não tem nenhuma experiência em jornalismo de agência, não tem nenhuma experiência, segundo o currículo, em esfiar pessoas. Por isso, porque falamos também com colegas nossos, é curioso, é normal, o meio não é assim tão grande, e perguntámos a colegas nossos sobre... porque não conhecíamos o nome dela, eu nunca tinha ouvido falar, e acho que os meus colegas também não, nunca tínhamos ouvido falar de uma Mafalda de Avelar. Perguntámos ao Google, que é aquilo que toda a gente faz, mas também perguntámos a colegas nossos. Ninguém conhecia no meio o nome de Mafalda de Avelar. Perante o currículo dela, essencialmente por isso, não porque os outros colegas não conhecessem, mas, enfim, tudo isto junto, mas essencialmente avaliando, analisando o currículo da senhora, decidimos aparecer contra. Foi unânime e foi também consensual. Nenhum de nós no Conselho de Redação, somos cinco eleitos e mais dois suplentes, nenhum pôs a questão de nem sequer darmos, de não darmos a parecer contra. Até hoje, na Lusa, depois deste, já passou quase um mês, à volta de um mês. Até agora não me lembro, eu não, pelo menos comigo, nenhum jornalista falou da Lusa, na redação, que se mostrasse contra o parecer do Conselho de Redação ou que se mostrasse a favor da entrada da jornalista para a Lusa. Uma das coisas também que tem indignado a redação, isto não diz propriamente respeito ao Conselho de Redação, a questão dos dinheiros, mas de respeito ao Conselho de Redação, a indignação da redação, que é a proposta da jornalista vir para um grupo que é praticamente o topo de carreira. Aliás, a proposta inicial era o topo de carreira, nós insurgimos contra isso, que era o grupo K, e ela acaba por ir para o grupo J. Indigna porquê? Eu, por exemplo, tenho 30 anos de Lusa e estou no grupo H, e ela, nunca irei chegar provavelmente ao grupo J, que é para o grupo que a senhora vai, tem 10 anos de profissão. E praticamente era isto, não sei se a Susana quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada. Vamos então passar à parte das perguntas dos grupos parlamentares. Vamos começar pelo grupo parlamentar requerente, o senhor deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os membros do Conselho de Redação, dar-lhes boas-vindas e também fazer votos de um bom ano, quer em termos pessoais e profissionais, quer também para a própria agência, porque é verdade que o Conselho de Redação, ao longo da sua existência, tem desempenhado um papel muito importante, nomeadamente nos alertas que nos vão fazendo chegar relativamente àquilo que são os principais desafios da agência e, portanto, queria realçar esse aspecto como positivo e esperar que este ano para a Agência Lusa seja melhor do que o ano passado e que o futuro seja melhor do que o presente, porque se é verdade que terminámos um ano, do ponto de vista da Agência Lusa, com muitas dificuldades, seja pelo adiamento sucessivo da assinatura do contrato no serviço informativo e noticioso do Estado com a Agência Lusa, seja da proposta de redução de indemnização compensatória em sede de orçamento de Estado, depois corrigida, e também com a vossa alerta e com o vosso contributo, com o vosso empenho para que viesse a ser corrigido. Seja depois, com estas notícias de admissão do jornalista Nuno Simas e com esta instabilidade que se vive no seio da redação da Agência Lusa, de acordo com os rumores, com as notícias todas vindas a público e com aquilo que nos foi dito, nós fazemos votos que realmente a Lusa viva melhores tempos para 2017 e nos anos seguintes, porque realmente, e a responsabilidade da tutela nesta matéria, também tem sido um bocadinho de desleixo, porque aquilo que assistimos no último ano, ao nível das promessas que foram feitas aqui nas audições, mereciam outro comportamento naquilo que é o relacionamento institucional com a Agência Lusa, porque todos reconhecemos a importância da Agência Lusa, só que temos que ser consequentes com esse reconhecimento e depois, na prática, também podermos contribuir para realmente para a dignificação e para a credibilização da Agência Lusa. E por isso é que também estamos aqui, não é? Porque, naturalmente, se é a competência da Comissão acompanhar, fiscalizar aquilo que são as instituições que estão na área da comunicação social, a Agência Lusa assume aqui um papel importante e, por isso, em boa hora, creio eu, apresentámos este requerimento para ouvir os diversos intervenientes e para vos ouvir de viva voz. E aquilo que vocês vieram aqui dizer hoje foi muito importante. Pelo menos para mim, e creio para a maioria das pessoas, foi muito importante percebermos, por parte de quem tem responsabilidades no seio da agência, perceber o que é que está para além do parecer escrito, qual é o sentimento que está subjacente aos jornalistas da redação da Agência Lusa. Foi importante perceber que, basicamente, aquilo que nos vieram aqui dizer foi que não é nada contra ninguém, porque das três pessoas que foram à deliberação, ou dos três perfis, ou dos três currículos, etc., que foram para aprovação, dois tiveram a aprovação do Conselho de Redação, portanto não é nada contra ninguém, pelo contrário. É uma questão muito concreta, há uma deliberação em sentido contrário e bem justificada. Não tem competências para cargos de direção, não tem experiência de redação, não tem experiência de jornalismo de agência, não tem experiência em esfiar pessoas, foi aquilo que vocês nos vieram dizer. E estamos a falar no topo da Agência Lusa, no topo da direção da Agência Lusa, de quem tem as mais altas responsabilidades numa agência que todos nós consideramos que é uma agência importante e fundamental do ponto de vista daquilo que é a afirmação do nosso país em termos de comunicação social internacional, tal como disse ontem o Sr. Diretor Pedro Camacho. E, portanto, dizer-nos depois que, associado a um parecer de 5 pessoas do Conselho de Redação, o entendimento da maioria esmagadora dos jornalistas da Agência Lusa é de que ninguém é contra o vosso parecer e que todos são contra, realmente, o facto de entrar uma pessoa de fora que, sem experiência, vai assumir funções de topo da carreira que vocês e outros, com 30 e mais anos de experiência, não conseguem alcançar, e muitos, se calhar, vão chegar ao fim da carreira sem conseguir alcançar esses postos, merece preocupação. Merece preocupação. E merece preocupação por parte de quem tem interesse em que, realmente, as coisas da Agência Lusa possam correr melhor desse ponto de vista também. E, portanto, as minhas questões relacionadas com este caso eram estas, quais é que eram as motivações que estavam subjacentes à vossa deliberação, porque uma coisa é vocês reunirem e tomarem uma deliberação, e outra coisa é a motivação, e isso já percebemos, ficou claro pela vossa intervenção, e realmente nós, em fruto da instabilidade que se vive hoje na Agência Lusa e na redação da Agência Lusa, nós queremos também perceber um bocadinho agora quais é que são as consequências disto e o que é que nós podemos esperar para 2017 da Agência Lusa. E se calhar podemos ter aqui a oportunidade de perceber qual é o impacto realmente que estas situações têm na estabilidade da Agência Lusa e naquilo que é o cumprimento da missão da Agência Lusa. E a pergunta que eu terminava é, para vocês, do ponto de vista do Conselho de Redação, qual é a principal dificuldade da Agência Lusa? Qual é o principal problema da Agência Lusa? É que até agora o principal problema que tem sido apontado é a falta de recursos por parte de toda a gente. E então é um bocadinho estranho como é que uma agência com falta de recursos, em que tem trabalhadores, jornalistas em recibo verde, em situação de instabilidade profissional, com muitas dificuldades, e depois acontece uma situação deste género, e era para percebermos realmente depois qual é que é o impacto que isto tem na vida e no futuro da Agência Lusa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu permiti ao Sr. Deputado Pedro Pimpão que usasse a palavra durante mais tempo, porque, como é do conhecimento de todos, o grupo parlamentar requerente poderia fazer uma intervenção inicial e depois dispor dos 3 minutos iguais aos dos outros grupos parlamentares. Portanto, fui mais tolerante. Peço, portanto, agora aos restantes grupos parlamentares que não excedam os que não excedam os 3 minutos que estão previstos. E passo a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar não ultrapassar os 3 minutos. Estou sensível para essa questão. Eu dou as boas-vindas, obviamente, aos membros do Conselho de Redação. As vossas respostas foram muito importantes. Acho que foram conclusivas sobre o processo a que nós assistimos relativamente ao processo, entre aspas, o processo Mafalda Avelar. E parece-me que claramente a relação desta nova diretora e a redação está, de alguma forma, inquinada. E é óbvio, e parece-me correto, de alguma forma, que isso deixa um lastro nesta vossa relação que irá seguir em frente, penso eu. O que eu vos queria perguntar relativamente a esta questão é, eu percebi que vocês receberam o currículo, percebi que receberam um documento da direção, mas eu pergunto se de alguma forma esta contratação vos foi explicada como fazendo parte de um plano estratégico maior, isto é, se vos foi explicado de alguma forma o que é que se pretende para a Lusa, não só com esta contratação, mas se isto encaixa numa, digamos assim, num planeamento mais alargado sobre os objetivos que esta administração e esta direção editorial pretendem para a Lusa. Porque, no fundo, o que ontem nos disseram foi que a doutora Mafalda Avelar tinha sido contratada porque precisavam de alguém para aprofundar as parcerias com agências internacionais, para desenvolver serviços internacionais e financiamentos públicos. E eu queria perguntar-vos se vocês pensam que isso é necessário, isto é, se é importante que a Lusa tenha alguém com este perfil, se é importante que exista alguém com este perfil, mas se é obrigatório que esta pessoa vá para a direção editorial, isto é, no fundo, se vocês aceitariam que alguém, que possa existir um perfil assim, mas que não tenha que ir para a direção editorial, vocês aceitariam, reconhecem essa necessidade de existir alguém que seja necessário, de facto, aprofundar parcerias internacionais e fazer projetos comunitários? Eu tinha aqui mais duas questões, porque isso também se prende com a discussão que tivemos antes, que gostaríamos de fazer em relação ao plano estratégico da Lusa e às questões mais alargadas sobre a agência. Eu soube que em novembro foi feito um acordo de parceria entre a RTP e a agência Lusa. Foi enviado aos jornalistas da Lusa que poderiam, foi-lhes dito, que poderiam vir a ser chamados a fazer peças de breaking news para integrarem blocos noticiosos da rádio e da televisão pública. Eu gostaria de saber se esse projeto foi discutido com vocês, se concordam com ele, se emitiram inclusivamente alguma posição sobre esta questão. Uma outra questão prende-se com a formação. A direção nomeou uma coordenadora para se dedicar a trabalhar apenas a formação e estágios na empresa. Nós sabemos que essa era uma responsabilidade de um dos diretores. Eu gostaria de saber que avaliação fazem da formação que foi sendo prestada ao longo destes anos por este diretor, o que é que no fundo pensam que será necessário alterar, se concordam com esta alteração, se vai de encontro a algumas das vossas necessidades. E, no fundo, eu gostaria que me fizessem a avaliação, acreditando que vocês têm conhecimento do plano estratégico, ou acreditando que vocês saberão para onde é que se está a dirigir a Lusa, se acham que esse plano vai de encontro às necessidades que a estrutura neste momento tem. E de cumprimento, obviamente, do serviço público, que é isso que
Muito
nós temos aqui monitorizar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me que cumprimente os membros do Conselho de Redação da Agência Lusa. Dizer-vos da minha experiência pessoal também durante muitos anos em conselhos de redação, enquanto liderado sindical, enquanto vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, foram 30 anos nesta vida, e dizer-vos que sempre prezei muito a opinião dos conselhos de redação e a sua capacidade de interlocução com aquilo que são depois os organismos ou as entidades superiores das empresas. Neste caso concreto, que agora nos ocupa, eu creio que há aqui uma questão que me parece mais de índole pontual, que é a questão da Sra. Doutora Mafalda de Avelar, e honestamente, olhando para o currículo que tenho diante de mim, tenho dificuldade em entender onde uma pessoa com este currículo encaixa numa agência de notícias como a Lusa, isso para mim é perfeitamente claro. Perguntei, ou alguém perguntou ontem ao Sr. Diretor de Informação se havia um parecer da ERC sobre esta admissão. Foi dito que sim, eu posso garantir que não foi emitido nenhum parecer nesse sentido. E, portanto, deve ter havido aqui uma má interpretação, deve ter havido aqui uma má interpretação sobre esta matéria, porque, inclusivamente, não é da competência da ERC pronunciar-se sobre subdiretores, só se pronuncia sobre o diretor. Mas foi aqui dito que sim, que havia um parecer sobre a ERC, a não ser que eu tenha entendido mal, creio que não entendi. E, portanto, sobre essa matéria, esta notícia e esta vossa decisão só me pode merecer um comentário, que é um comentário de razoabilidade sobre aquilo que decidiram. No vosso lugar, provavelmente, teria feito exatamente a mesma coisa. Agora, isto é uma questão pontual e a questão da Lusa é uma questão mais vasta. E eu penso que não devemos fixar-nos exclusivamente naquilo que é uma questão de momento, pontual, embora sendo importante, mas procurar perceber quais as consequências deste tipo de medidas em quê? Em primeiro lugar, como é que isto afeta uma agência de notícias que tem um papel fundamental na democracia e na projeção de Portugal, a partir do momento em que há nomeações feitas desta maneira? Portanto, se compromete ou não a missão da Lusa. Em segundo lugar, existe algum novo paradigma que algum dos profissionais que estão hoje na Lusa não tenha capacidade ou perfil para, de algum modo, preencher aquilo que é suposto serem os requisitos que esta senhora tem para ir desempenhar as funções que vai desempenhar? Segunda questão. Uma terceira questão tem a ver com, olhando para o currículo da senhora doutora Mafalda Avelar, parece-me que é um currículo muito direcionado para o marketing. Infelizmente, na comunicação social portuguesa, constatamos que há cada vez maior número de pessoas com um perfil direcionado para o marketing que aparece em direções de informação, o que me parece gravíssimo. Trata-se de uma forma de mercantilizar as notícias e trata-se de uma forma de coartar aquilo que deve ser a prestação de um serviço público, seja ele prestado por uma agência ou por uma agência privada.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Coloquei três questões, atempadamente farei outras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estávamos aqui com dificuldades logísticas. Cumprimentá-la, cumprimentar os senhores membros do Conselho de Redação e agradecer-lhes a presença aqui e desejar-lhes também sucessos pessoais e profissionais neste novo ano que agora iniciamos. E começar por, já algumas perguntas importantes foram feitas, não queria repetir, mas dizer que já ontem tivemos aqui duas audições e já ficamos esclarecidos relativamente a algumas das matérias e do que resultou ontem das audições que tivemos é que a direção de informação, genericamente falando, estará confortável com o parecer negativo que o Conselho de Redação deu, porque entende que é preciso dar um salto tecnológico na Lusa e que a senhora doutora Mafalda Avelar é a pessoa indicada para o fazer. Tentamos perceber em que medida é que o perfil da senhora doutora Mafalda Avelar vai permitir este salto tecnológico. Confesso que eu não fiquei esclarecida nessa matéria, porque do currículo e do que aqui disse ontem o seu doutor Pedro Camacho, não foi evidente que o currículo da senhora doutora Mafalda Avelar seja de facto o adequado para o salto tecnológico que a Lusa tem que dar, e nós percebemos que tenha que dar esse salto tecnológico e, portanto, entendemos o parecer negativo do Conselho de Redação nessa matéria. Gostava de os ouvir especificamente quanto a isso, se sim ou não, numa frase muito curta, o currículo em causa pode, de facto, ser o passo que falta para o salto tecnológico que é preciso dar-se na Lusa. Depois, foi também aqui ontem levantada uma questão sobre se o facto de a senhora doutora Mafalda Avelar vir de fora, não ser um quadro da Lusa, nem contratada pela Lusa a qualquer título, se terá sido isso que causou ou que os levou, numa parte, a também emitir este parecer negativo. E eu gostava de perceber se foi essa a motivação, não me parece, da justificação que dão, que foi essa a motivação. Parece-me que realmente que o que se passou foi a falta de experiência, de chefia, que foi, pelo menos, terá sido o essencial para que motivou o vosso parecer negativo e a falta de experiência do dia-a-dia de uma redação, mas gostava de lhes perguntar se o facto da pessoa em causa vir de fora motivou ou não, também numa resposta simples e direta, este vosso parecer negativo. Depois, eu também fiz uma pergunta ontem e gostava também de os ouvir sobre isso. Perguntei ao jornalista Nuno Simas se os pareceres da Comissão do Conselho de Redação são atendidos muitas vezes ou se, pelo contrário, são esquecidos e são letra morta para a lusa. O jornalista Nuno Simas disse-nos que há mais quem ouça e há menos quem ouça. Eu gostava de lhes perguntar concretamente, é da vossa experiência, é se esta direção, em concreto, tem ouvido menos os vossos pareceres, tem dado menos importância aos vossos pareceres, ou se, pelo contrário, tem dado importância aos vossos pareceres e não faz deles letra morta. Ou seja, o que eu quero perguntar é se esta direção dá importância aos pareceres que o Conselho de Redação emite ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento também o Conselho de Redação da Luz em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e agradeço desde já a vossa disponibilidade para estar aqui hoje, afirmando desde logo que aqueles que foram os esclarecimentos e a vossa intervenção inicial torna claro para nós aquela que é também a vossa posição e aquela que foi a vossa tomada de posição sobre esta matéria em concreto. Gostaríamos, no entanto, de colocar uma outra questão mais específica, designadamente considerando também aquelas que foram as audições que tivemos ontem nesta comissão. O jornalista Nuno Simas colocou também na audição que fez a questão de que iria ser uma das funções da doutora Mafalda Avelar a captação de fundos comunitários, no fundo, fundos de investimento, dizendo que entendia que essa não deveria ser uma função para alguém de uma redação editorial. E, naturalmente, o que nós queremos colocar é se também têm essa análise, que são funções que não devem estar com uma subdiretora, no fundo, de informação. Gostaríamos também de colocar, vocês, o Grupo Parlamentar do PCP teve acesso, no fundo, a algumas preocupações que colocaram sobre o déficit notório de redatores na Lusa. É uma questão que eu penso que não foi ainda aflorada. Nós, nas audições de ontem, entendemos também que deveríamos colocar a situação de precariedade que se vive na Agência Lusa, que é algo que temos colocado várias vezes, considerando também esta que é a opinião do Conselho de Redação, pedia também que nos dessem mais informações sobre este déficit de redatores, bem como a necessidade do próprio reforço contratual da agência em locais como Paris, como Nova Iorque ou como o Brasil. Foi aqui colocada na intervenção inicial algo que eu acho que também nos deve merecer, além da atenção, uma profunda reflexão sobre como é que se pretende valorizar. Nós ouvimos aqui, até pela intervenção do Sr. Deputado do PSD, a importância e a valorização da Agência Lusa. Para nós é impossível valorizar a Agência Lusa sem valorizar os seus trabalhadores. E aquilo que foi aqui colocado também na intervenção inicial, de que quem estando há 30 anos na carreira dificilmente chegará ao topo da carreira, eu acho que é algo que nos deve, além de merecer a preocupação, merecer a reflexão para que ações que possam ser tomadas para que, de facto, a valorização dos trabalhadores, a valorização destes profissionais, dos profissionais da Lusa, seja efetivada para que a Lusa tenha as condições necessárias para que possa cumprir o seu papel de agência e de serviço público e o seu papel de agência noticiosa de informação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concluímos então a ronda dos grupos parlamentares. Tem já aqui uma série de perguntas e de apreciações feitas e posições tomadas pelos diferentes grupos parlamentares. Eu gostaria apenas de esclarecer o seguinte, como foi aqui referido o parecer da IERC ontem, eu julgo que houve um equívoco, porque não é da competência da IERC pronunciar-se sobre subdiretores. Tem apenas de dar parecer em relação a diretores e diretores adjuntos. E eu julgo que ontem o diretor de informação da Lusa, eu próprio fiquei e fiz aquele comentário a certa altura para pedir que esclarecesse, porque houve aqui referências um pouco confusas quando era em relação à nova diretora adjunta e em relação exatamente, à Margarida Pinto e em relação à Mafalda Avelar. E a certa altura houve alguma confusão, eu própria não percebi bem em relação a quem é que tinha sido pedido parecer, quem é que substituía, até já estava a perceber que quem ia substituir num cinema já era a própria Mafalda Avelar. Portanto, houve alguma confusão, que às vezes é natural nestas coisas, nem sempre nós ouvimos bem, ou nem sempre as pessoas também se exprimem bem, e portanto... Só para clarificar que não é da competência da IERC pronunciar-se sobre subdiretores. Dito isto, faça o favor, tenha então a palavra para responder às perguntas dos diferentes grupos parlamentares.
Muito bem, se não se importam, eu começava pelo fim, que é o que eu tenho mais...
A ordem é
irrelevante.
A sua responsabilidade.
Em relação às perguntas da sua deputada Diana Ferreira, eu... Quando ela perguntava se a captação de fundos comunitários é uma função que deve estar na alçada da direção de informação, a nós parece-nos que não. Se o trabalho que a senhora jornalista vai depois desempenhar à Lusa, se isso vai colidir ou não com o estatuto de jornalista, depois se verá. Neste momento também não vamos estar a dizer que sim ou não, mas à primeira vista parece-nos que colide, que quando o diretor de informação nos diz que ela vai, que é uma pessoa que tem experiência na economia, na área internacional e experiência na negociação de programas comunitários, enfim, isto está no nosso comunicado. Ele nunca nos explicou também muito bem exatamente, nós ainda não percebemos as explicações dele em relação ao que pretende da Mafalda de Avelar sempre foram um bocadinho difusas. Nós no Conselho de Redação ainda não percebemos concretamente, exatamente, o que é suposto a senhora ir fazer. Em relação à precariedade e ao déficit de redatores que estava a falar, é verdade, nós temos, e é uma preocupação que o Conselho de Redação tem tido com frequência, que é a questão de falta de redatores. Se os senhores deputados forem à Lusa às 7h30, 8 horas, à noite, por volta das 20 horas, o setor de economia, da política e do internacional, se calhar estão lá três pessoas,
nem tantas.
Às vezes nem tantas, dizia a minha colega. Na sociedade, vamos estar três jornalistas e se calhar às vezes três editores. No setor local, a mesma coisa, muitas das vezes está uma jornalista, a partir das 5 da tarde está uma jornalista e há, de facto, falta de jornalistas na redação. Como é que se valoriza a Lusa e os trabalhadores? Isto depois vai, acho que isto é um bocadinho transversal a outras perguntas que nos fizeram, é resolver o problema de pessoas que estão há anos e anos e anos na Lusa e que não entraram nos quadros, é retroceder um bocadinho aquilo que a Lusa já foi, por exemplo, imaginem na África do Sul, tínhamos um jornalista, temos uma das maiores comunidades de imigrantes, em Durban, em Joanesburgo, em Pretória, e não temos lá ninguém agora. e tínhamos um jornalista que fazia toda essa área do que se passava, imaginem, desde a parte política do Mandela, quando foi do Mandela, tudo isso, mas também a parte da comunidade que lá vivia. Por exemplo, em Durban, que são imensos, podemos ver, vai só ao Serviço da Luz e vê-se quantas notícias faziam sobre Durban por ano ou por mês, quando havia pessoas dedicadas a isso, e vemos quantas é que se fazem agora e são muito menos. Portanto, valorizar a Lusa seria isso, é valorizar a Lusa através dos trabalhadores, ou seja, valorizar os trabalhadores e valorizando os trabalhadores valorizamos a Lusa. Depois, a sua deputada Vânia Dias perguntava como é que o perfil da jornalista Mafalda de Avelar vai permitir dar o salto tecnológico. Nós não sabemos, também temos dúvidas, acho que isso já tinha ficado mais ou menos explicado, que não creio, não acreditamos que este currículo seja o salto que faz falta para a Lusa. Se vir de fora levou ao parecer negativo, não de todo. Nós não temos tantos jornalistas que entraram, lembro no último jornalista que entrou para um cargo de direção foi Vítor Costa, que chegou, que agora foi para o Público, mas ele era diretor adjunto também, e não mereceu reparo, qualquer reparo. Aliás, toda a gente gostava muito dele, ele foi um jornalista que veio de fora também. Não é prática nós, os nossos parceiros, depender se vem de fora ou não. Se os nossos parceiros são entendidos ou são esquecidos por esta direção de informação, este diretor é muito dialogante e é muito cooperante connosco e temos uma relação ótima. A verdade é que ele é como todos os diretores, basicamente é assim, eles pedem-nos o parecer, mas depois fazem o que querem. Em relação a Mafalda de Avelar, o diretor de informação vai ter alguém na chefia que ele sabe que ninguém gosta e que ninguém quer. Pronto, mas a decisão é dele. Ajuda-me aqui. Depois o deputado Jorge.
Como é que afeta a agência de notícias? Que consequências é que a vinda dela traz? Para a agência?
As consequências, enfim, o diretor disse-nos que, desde o início, que ela não vai interferir na redação. Nós, inclusivamente, chegámos a falar entre nós que se calhar faria mais sentido que esta jornalista viesse para um cargo de assessora, ou ele podia contratar uma assessora, ou a administração podia contratar uma assessora, não, como jornalista, não para a direção de informação. Como é que isto nos vai afetar? Enfim, não sei, não veremos, mas pelo menos há este, o que a Lusa precisa, porque em anos passados teve alguns problemas de paz social, e o que a Lusa precisa é de um bocadinho de tranquilidade, porque não tinha dinheiro, porque enfim, por uma série de questões, mas agora o que nós precisávamos era tranquilidade e levar a coisa para a frente. A vinda desta senhora, enfim, não sei como é que nos vai afetar. Se quer diretamente, se ela não vai tratar connosco, vai ser uma jornalista subdiretora que não vai tratar com a direção com a redação, não sei. Sobre a parceria, sim, exatamente, a parceria RTP Lusa, eu tive conhecimento disso, mas não fomos, ninguém nos pediu nada no Conselho de Redação sobre essa matéria. Não fomos, não nos foi pedido parecer. Não sei, se não tenho a certeza se a redação foi informada, mas...
Havia uma questão quanto à formação...
Queres falar tu?
Do quê?
Não sei.
Mas eu já não recordo...
Ah, em relação aos estágios, exatamente. Havia a pergunta de... da avaliação da formação, porque vai haver uma mudança na formação. É assim, a formação que nós temos tido até agora, acho que é consensual também, tem sido miserável. Não temos aprendido grande coisa com as ações de formação, são sempre ciclicamente cíclicas e iguais. Raramente alguma coisa que... Enfim, no fundo é um bocadinho aquilo que costuma chamar chover no molhado. Se a coisa agora vai melhorar ou não, não basta alterar nomes, é preciso alterar mesmo o tipo de formação que tem sido feita até agora. Isso também, não sei, veremos. Não sei se respondi a tudo ou se respondemos...
No fundo é só para reforçar o que foi dito aqui pelo meu colega Fernando Peixeiro relativamente a esta questão. Acho importante salientar aqui que nós, da primeira vez que fomos confrontados com a contratação da Mafalda Avelar, para estas funções, que são funções mais de estratégia comercial e de não ligação à redação, dissemos imediatamente que seria muito mais sensato, se de facto considerava que ela era fundamental para o plano estratégico da agência, que fosse trabalhar para os comerciais ou ficasse como adjunta da administração. Aliás, eu gostaria aqui na primeira comissão alertar para uma coisa que está um bocado esquecida, que é o estatuto de jornalista. Que o estatuto, segundo o que foi dito ontem pelo próprio diretor da informação, em que Mafalda Avelar vai ter um papel de não de ligação, sem responsabilidades editoriais, sem ligação à redação, portanto, mais ligada, como disse ali o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, mais ligada ao marketing e às estratégias comerciais, isso colide frontalmente com o estatuto de jornalista. Nós não gostaríamos de dizer isso perentoriamente, mas estamos aqui na presença de eminentes juristas. Eu alertava para o artigo 1 do estatuto de jornalista, que diz qual é a definição de jornalista, que diz: são considerados jornalistas aqueles que, com uma ocupação principal, permanente e remunerada, exercem funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias e opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados à divulgação informativa pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão eletrónica. Pelo que eu ouvi ontem do diretor da informação, o que ela vai fazer não cabe na definição de jornalista. E se não cabe na definição de jornalista, terá que entregar a carteira de jornalista. Mas o estatuto, no artigo 3, diz: o exercício da profissão de jornalista é incompatível com o desempenho de, a linha B, funções remuneradas de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa e consultoria em comunicação ou imagem, bem como, e agora chamo a atenção para esta parte da redação do artigo, bem como de orientação e execução de estratégias comerciais. É assim, estão aqui eminentes juristas, eu pedia uma análise ao estatuto de jornalista e se de facto é compatível esta modernice de criarem os para-jornalistas, aqueles que vão para a direção de informação e que no fundo vão fazer coisas que não têm nada a ver com o jornalismo stricto senso. Eu acho que estamos a fazer uma derivação perigosa em que qualquer dia... O estatuto de jornalista, quer dizer, também é a letra morta, como são os pareceres, por unanimidade do Conselho de Redação.
Muito obrigada pelas vossas respostas, que me pareceram muito claras. Só um comentário lateral. Eu ontem, uma das questões que coloquei foi se o perfil da senhora que iam contratar não se adequava mais ao ser considerada uma assessora nessa... especialidade supostamente mais técnica, mais tecnológica, mais ligada ao digital. E só gostaria de saber, todas estas objeções ou todas estas dúvidas que aqui nos trouxeram também foram colocadas no momento em que foram confrontadas com essa nomeação. E, portanto, são do conhecimento do designadamente do diretor de informação. Muito obrigada. Pergunto agora aos diferentes grupos parlamentares se querem usar do minuto de que podem dispor ou se não há necessidade. É todo zónio, não
é? Eu, para mim, acho que tenho que dizer alguma coisa.
Então, pronto. Sim, senhor. Senhor deputado Pedro Pimpão, tem a palavra. Um minuto.
Vou usar de um minuto para... porque acho que esta audição... é importante, e no seguimento das que tivemos ontem, para ouvir de viva voz aquilo que realmente está no papel e que eu acho, sinceramente, devia ter tido outro tipo de acompanhamento. Porque percebemos a vossa deliberação E hoje foi interessante perceber, quem acompanhou ontem a primeira audição, a primeira intervenção de alguns senhores deputados foi a desvalorizar o requerimento, desvalorizar a necessidade de serem ouvidas estas entidades. Isto era uma questão que interna da Agência Lusa que não interessava nada. E hoje, quando ouvimos esta audição, e eu ouvi com muita atenção todas as intervenções de todos os grupos parlamentares, percebemos que foi muitíssimo importante, porque ninguém pôs em causa o requerimento, pelo contrário, todos até apreciaram as afirmações do Conselho de Redação. Foi dito pelos senhores deputados que ontem desvalorizaram o requerimento que as vossas respostas foram importantes e conclusivas, e foi dito também que, por alguns senhores deputados, têm dificuldade de entender como é que uma pessoa com este perfil assume um cargo de direção de agência Lusa. Temos todos muita dificuldade neste momento. Todos nós que vamos aqui acompanhando estas matérias percebemos com muita dificuldade como é que isto acontece na agência Lusa, depois dos problemas todos que a agência Lusa tem atravessado, dos desafios enormes que a agência Lusa tem no futuro e de todas as situações que se vivem do ponto de vista daquilo que é a estabilidade que a agência Lusa merece. E, portanto, queria realçar esse ponto e dizer que hoje ficámos a saber mais uma coisa. Todas as audições têm-nos dado mais um contributo. É que há o compromisso, pelos vistos, da nova dirigente com funções de responsabilidade na direção de informação da agência Lusa, nem sequer contactar com a redação, que é uma coisa que eu acho que... Como é que um jornalista que é dirigente de uma agência Lusa, um dos compromissos que tem é não contactar com a redação, não ter responsabilidades editoriais? Não percebo. Não percebo, e eu também fui formado na prática em jornais, como sabem, tenho alguma experiência, e custa-me um bocadinho perceber como é que é contratada uma pessoa. E hoje, isso não estava claro ontem. Hoje está claro. Está claro porquê? Porque nós não sabíamos o que é que se passa na agência Lusa. Por isso é que vos quisemos ouvir. E agora percebemos como é que uma pessoa é nomeada por uma função da mais alta responsabilidade de uma das agências mais importantes do nosso país e da afirmação do nosso país no contexto internacional, nesta situação. Nós não percebemos, não conseguimos perceber, e portanto, e agora as dúvidas ainda se assolam mais depois daquilo que foi a vossa intervenção, e eu acho que isso ficou muito clarinho hoje com esta audição.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu fui muito tolerante em relação ao seu minuto, pela mesma razão de serem o grupo parlamentar requerente, mas em relação aos outros deputados, peço que se sejam mesmo ao tempo previsto. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para reiterar os agradecimentos pela audição que aqui acabamos de ouvir e expressar em nome do nosso grupo parlamentar que, de facto, a importância desta audição se deve, na perspectiva do Partido Socialista, essencialmente no apuramento que aqui foi feito sobre as condições ou as não condições da implementação de uma estratégia que nós quisemos aqui aferir para a empresa. Aquilo que nós queremos e que nós consideramos fundamental é que as contratações e as decisões de gestão interna da Lusa sejam conducentes e sejam no quadro de uma estratégia que possa servir o país, servir o interesse público e ir ao encontro daquilo que está no contrato público. Portanto, tudo quanto sejam detalhes de funcionamento interno e que nós consideremos que se enquadrem numa lógica interna, nós não daremos prioridade a elas apenas na medida em que elas possam se inserir ou contrariar aquilo que é uma estratégia da empresa. E neste sentido, a audição que aqui hoje ouvimos mostra claramente a falta de estratégia que estas medidas de gestão interna denotam nesta administração. E é isto que nos preocupa e por isso vos agradecemos os esclarecimentos que aqui trouxemos, nos trouxeram. Para nós, grupo parlamentar, ficou claro que a administração não está a demonstrar uma estratégia clara na medida em que estas contratações não vão beneficiar a empresa para melhorar a sua capacidade de serviço público. Muito obrigada.
Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero reiterar os agradecimentos aos membros do Conselho da Redação. As suas informações foram muito pertinentes e muito úteis. E reiterar também que esta matéria, sendo uma matéria importante, é apenas aquilo que eu chamaria, para aludir a um famoso programa de rádio, uma espécie de episódio do novo normal.
Hoje acontecem situações nos órgãos de comunicação social que, independentemente da repercussão interna que têm imediatamente como sucede num caso destes, são reflexo também de um ambiente que se vive na comunicação social que está muito longe de ser um ambiente saudável e que não permite reconhecer naquilo que nos vai sendo proposto uma estratégia clara para meios que são fundamentais, como é o caso da Lusa. E, portanto, nesse sentido, não houve nenhuma desvalorização da audição em relação a esta matéria. Queremos ir mais longe e perceber exatamente para onde é que vai a Lusa. Saber exatamente com o que é que se pode contar com a Lusa, num contexto que está a mudar a uma velocidade vertiginosa e, naturalmente, que é necessário reequacionar e pensar todas estas questões de novo.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu usarei escrupulosamente o tempo que me concedeu. Eu gostava de, obviamente, reiterar os esclarecimentos que nos deixaram aqui, que foram absolutamente claros com os quais não podemos deixar de concordar. Queria só deixar aqui uma nota e um agradecimento também ao PSD, porque quem espoleta esta questão ao fim e ao cabo é o PSD. A questão da Lusa é uma questão maior e que não é só esta, mas esta questão é uma questão importante e espelha o estado da arte na matéria e, portanto, esta questão tinha que ser aqui debatida. E por isso agradecer ao PSD ter trazido esta questão para cima da mesa e aos restantes partidos que depois resolveram alargar a questão da Lusa. Mas a Lusa é não é um pormenor, é uma questão muito importante, é um por maior e todos temos que dar muita atenção à Lusa e é isso que importa no fim das contas. Portanto, ainda bem que toda a gente deu pontapé de saída nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de agradecer os esclarecimentos que aqui nos deixaram e as preocupações que nos trouxeram, mas já que tenho um minuto, vou utilizar um minuto para colocar uma questão concreta de uma informação que também nos foi dada ontem na audição do jornalista Nuno Simas e pedir daquilo que é o vosso conhecimento. Vocês que são o Conselho de Redação e que têm um conhecimento muito concreto das situações que se vivem e do dia-a-dia que se vive na Lusa, ontem foi dito que com aqueles que foram os cortes que foram feitos na Lusa, a rede interna e a rede externa sofreram bastante e sofreram consequências graves. Se possível, que nos dessem um pouco esse retrato. Quais foram, efetivamente, essas consequências? Foram os despedimentos que foram feitos, que não lhes foram chamados despedimentos na altura, foram chamados outras coisas. De facto, que nos dissessem também, daquilo que é o vosso conhecimento também do dia-a-dia da Lusa, quais foram essas consequências, para que também esta Comissão saiba disso, embora nós de alguma forma já saibamos. Eu penso que nunca é demais lembrar também o que é que já sofreu a Agência Lusa com aqueles que foram os cortes, especialmente no governo do PSD e do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. No seguimento do que disse a Sra. Deputada Diana Ferreira, de facto não desenvolveram muito a questão do trabalho externo da Lusa. Falou apenas da África do Sul, mas acho que teria interesse que também nos dessem uma perspectiva, porque, por exemplo, eu julgo que agora também já não, em Macau já não têm também...
Macau tem...
Mas há outros onde deixaram de ter. Portanto, acho que também era importante darem um pouco de essa perspectiva, se faz favor. Muito obrigada. Tenho a palavra.
Bem, em relação a isso, na altura, os deputados, eu já não tenho a certeza se foi esta legislatura ou não, portanto, foram informados sobre isso, que houve bastantes cortes, principalmente na rede externa. Houve sítios onde a Lusa deixou de ter representação, houve outros em que os vínculos foram alterados, portanto, pessoas, por exemplo, que eram do quadro, deixaram de ser, portanto deixámos de ter essas pessoas e passámos a ter colaboradores, por exemplo, com Avenças ou à Peça. Como pode imaginar, por exemplo, em Nova Iorque nós temos um colaborador à Peça que muitas vezes dará prioridade a outros órgãos de comunicação social, o que não é nada positivo para a Lusa. Por exemplo, no Brasil, neste momento não tenho a certeza, mas tenho a ideia que temos duas pessoas também à peça, o que numa agência que quer apostar na lusofonia é um bocadinho preocupante. Há outros sítios onde ele usa ou não tem, ou tem pessoas com vínculos precários, em que seria importante reforçar esses vínculos. Em relação à rede interna, o problema é mais ou menos o mesmo, mas é sobretudo, prende sobretudo com a precariedade. Há pessoas que, portanto, colaboram com a Lusa e estão, por exemplo, há mais de 10 anos a recibos verdes, ou com avenças, ou a serem pagos à peça. Pronto, é um dos grandes problemas numa agência que vive, sobretudo, das redes, tanto a interna como externa.
De alguma forma, a Lusa é reflexo, consequência também do que se passa em termos globais com a comunicação social no seu todo. E, portanto, as gestões dos últimos anos, o que tiveram também como consequência foi, efetivamente, um depauperamento do que é a parte essencial de uma agência de notícias, que são os seus jornalistas. A casa, efetivamente, não se faz só de jornalistas, mas sobretudo. E, portanto, o que aconteceu nos últimos anos foi, efetivamente, ficarmos com cada vez menos pessoas, não só na redação aqui em Lisboa, mas no país e no mundo. Sendo nós agência de notícias de Portugal, penso que, enfim, um dos pontos fundamentais é onde chegamos e também o que trazemos, porque efetivamente somos nós que damos voz não só às comunidades portuguesas lá fora, mas também à parte regional deste país. Portugal não é só Lisboa, como é óbvio, nem são só as grandes cidades, e somos nós, efetivamente, que muitas vezes damos voz às localidades mais pequenas, às freguesias, ao que acontece, não só em termos políticos, mas em termos sociais, económicos, no interior do país. E, efetivamente, com o que sofremos de desfalcamento em termos de redatores nos mais diversos pontos do país, também teve como consequência que muitas pessoas, muitas localidades deixaram de ter voz, deixaram de existir. Porque se nós não damos voz, e somos nós que, por nossa vez, escrevemos para outros jornalistas, para outras redações, se nós não fizermos, outros também não vão fazer. Aliás, como muitas vezes os senhores deputados também sabem, há muitas comissões em que, se a Lusa não estiver cá, também não têm cá ninguém. E se os jornalistas não escreverem, não acontece. E se nós não escrevermos, a sociedade não sabe. E é por isso que o jornalismo é ponto essencial de uma democracia forte. A partir do momento que começam a desfalcar a agência Lusa, como também depois, por consequência, o resto da comunicação social, é a sociedade no seu todo que perde. E é também, sobretudo, essa a mensagem que gostaríamos de deixar ficar. Se efetivamente a contratação da Mafalda de Avelar se insere num plano maior, honestamente, quero acreditar que sim, certamente o será, espero até que sim, até para bem da agência. Se no futuro vai ter essa consequência, não sabemos, cá estaremos para ver. Mas esperamos sinceramente que o futuro seja melhor do que os últimos anos, e não foram só os dois ou três, foi um bocadinho mais para trás também, que tiveram esta consequência, o depauperamento da redação e o termos que trabalhar com condições cada vez mais precárias.
Não desejam acrescentar mais nada, então resta-me agradecer-lhes e dizer aquilo que já disse ontem, no final das audições que tivemos, que é unânime para esta Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que o papel da Agência Lusa é um papel insubstituível, que deve chegar onde os outros não chegam e, como disse também a senhora jornalista, deve trazer aquilo que outros não trazem. E por isso é que também nós nos preocupamos e estamos permanentemente atentos e vamos continuar a estar atentos aos novos desenvolvimentos e ao que vai acontecendo na Agência Lusa. Mais uma vez, muito obrigada e as maiores felicidades.